Fala pessoal, aqui é o Marcelo Demoliner, tenista profissional. Hoje eu vou tomar café, cerveja e vinho. Eu tomei gosto com meu querido Mário Alasca.
Tenista profissional passando nosso papo aqui hoje, hein, rapaz? Ah, também deixa eu me apresentar, eu sou Mário Alasca e esse é o Cerveja Café ou Vinho Podcast do Tomei Gosto. O Demoliner falou café, cerveja ou vinho, mas isso aí, alimentos, né? É um podcast, um bate-papo, sempre uma série de conversas com pessoas conhecidas e o que elas gostam de comer e beber e as histórias que vêm junto, que pra mim é a melhor parte. Vamos falar do entrevistado de hoje? Marcelo Demoliner, gaúcho de Caxias do Sul, tenista de duplas, portanto ele é um duplista, roda o mundo inteiro jogando tênis, está no top 50 do ranking mundial de duplas, é claro, já chegou à 34ª posição e dependendo dos alinhamentos galácticos e de como é que foi o mundo do tênis na época dos Jogos Olímpicos, ele é um dos tenistas que talvez possa representar o Brasil na Olimpíada. Aliás, tomara que tenha Olimpíada, nós precisamos de Olimpíada, vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada. Para quem já está acostumado com o nosso bate-papo sobre cerveja, porre, cumilança, bebelança, o papo com o Marcelo Demoliner é interessantíssimo. Ouve-se falar muito quando a gente fala do mundo do tênis, que fulano de tal tem um mental muito forte, fulano de tal tem uma concentração. E como é legal o princípio desse papo com o Marcelo Demoliner, o relacionamento dele com o café. Como o café, ele tem as rotinas, os rituais antes de ir para a quadra, nos dias de jogos, contato dele com o café também é muito, muito, muito legal. É um cara que já rodou o mundo, roda o mundo, né? Acho que falou que já foi em 50 e tantos países, mas quando chega em casa, gosta de comer uma comidinha bem simples. Falei demais, hein? Vai começar o papo agora, senta com nós, bora tomar um cafezinho. Saúde! Marcelo Demoliner, cerveja, café ou vinho?
Os três.
Mas toda hora tem um que você tem, assim, primeiro lugar um, segundo lugar outro, terceiro lugar outro?
Ah, o primeiro lugar pra mim é café. Pra mim, café, primeiro lugar, vinho, segundo lugar, cerveja, terceiro lugar.
Muito bem, o café, primeiro lugar, por quê?
Cara, é questão de gosto mesmo e também pela facilidade de eu poder viajar com os aparatos todo, porque eu tenho meu moedor, eu levo meu café, eu viajo por muitos países que tem bons cafés também, daí eu gosto de comprar cada região o seu tipo de café, daí eu tô com meu moedorzinho, eu tô com meu aparato de café, então é o que mais me facilita é o café.
E a cerveja?
A cerveja é mais casual, a cerveja é mais com os amigos, quando eu não tô em torneio, com a família, um final de semana com uma churrascada. A cerveja é mais assim, socialmente falando.
E o vinho?
O vinho também, mas como eu gosto de tomar um vinhozinho gelado, não gelado, mas ele mais, porque eu moro no Rio de Janeiro. Então, às vezes a cerveja pede mais cerveja do que vinho. Só que daí tem que colocar um pouquinho na geladeira. Eu gosto de tomar vinho também com carnes, com massas, com peixes. Meu pai gosta muito de vinho, meu avô gosta muito de vinho. Eu fui aprendendo um pouquinho com eles. Onde eu nasci, que é Caxias do Sul, aqui na região repleta de bons vinhos, a gente tem uma tradição muito boa aqui no sul, na Serra Gaúcha, com bons vinhos, bons espumantes, então a gente tem já uma tradição aqui no sul de uvas, né?
Tenista roda o mundo, você sabe quantos países você já foi, velho?
Cara, eu tenho, sabe aquele mapa mundi que uhum. Tu parece uma raspadinha? Eu tenho no meu quarto esse. Se eu não me engano, foi entre 55 e 60 países.
E você leva café para todos ou tem países que você sabe que você vai chegar lá e vai comprar seu café?
Exatamente, tem países lá que eu chego e já tem até o café próprio que eu sempre vou nesse tal café, daí eu sei que tem os grãos que eu gosto. Cara, é tudo já mapeado, já tá tudo esquematizado.
O seu querido fisioterapeuta, um dos que já te tratou, Roberto Bretas, nosso amigo em comum, me contou que você tem um ritual de quando você toma um café, você tem uma escala de 0 a 10, a nota do café e tal.
É verdade, é verdade. O Roberto, quando a gente tá junto nos torneios, às vezes ele me leva café aí de Minas, me faz provar os cafés aí de Minas, que são, pra mim, são o melhor do Brasil é Minas, com certeza. E daí sempre quando a gente toma um café, a gente se pergunta, tá, esse café aí de 0 a 10, qual que é a nota que tu dá pra esse café? E a gente vai brincando assim. Teve duas vezes que eu dei a nota 10, até agora.
Aonde que foi, cara?
Cara, uma foi em Lyon, na França, num café lá no centro, que a gente foi. Eu tava com meu parceiro neozelandês naquela época, acho que foi em 2017. Porque, na verdade, eu tomei gosto do café por causa desse meu parceiro, que ele era um amante do café. Daí eu fui aprendendo um pouco com ele. Ah, aqui que é um café mais achocolatado, mais doce, mais cítrico, mais ácido, enfim. Eu fui aprendendo essas manhas com ele. E daí, como a gente jogou quase 2 anos juntos, eu tomei muitos cafés, né? Todo dia a gente tomava de manhã e um à tarde. Eu gosto, agora não tô podendo tomar tanto café porque eu não tô tanto em competição, mas eu gosto sempre de tomar um cafezinho antes dos meus jogos para botar aquela cafeína no corpo em dia e jogar mais elétrico. Então, foi assim que eu tomei gosto do café.
Antes da gente falar do jogo, só voltando ao seu amigo que te apresentou o café, qual que é a nacionalidade dele mesmo?
Ele é neozelandês.
Neozelandês.
Da Nova Zelândia.
E o café melhor que você lembra de ter tomado foi na França, com ele?
Com ele, nesse café. A gente sempre tem um ritual de todo torneio que a gente joga num país diferente, a gente vai conhecer um coffee shop, do país. Então, ele sempre ia, eu comecei a tomar gosto com ele e foi um ritual que a gente trouxe assim também pra gente conversar sobre jogos, conversar sobre táticas, se conhecer também melhor, porque numa parceria de duplas a gente precisa também se conhecer melhor um que o outro gosta de fazer, as suas personalidades, enfim. Foi assim que a gente se aproximou bastante.
E esse café era um expresso, era um coado, era um moído, era o... Porque você é fã do Aeropress, né?
É, eu sempre viajo com Aeropress. Eu gosto muito de café expresso, bem forte, aquele que parece um petróleo. E eu gosto muito de café tipo na V60, na Aeropress. Eu gosto, o meu preferido são os mais ácidos, são os que eu mais gosto.
Não, mas esse que você tomou na França, cara, eu quero saber que café que foi esse, nota 10 que você tomou na França. Porque a França não planta café, a Nova Zelândia, que eu saiba, também não, porque seu amigo neozelandês te ensinou a tomar café. Então, na França, você tomou café de algum lugar, bicho.
Não, era um café peruano.
Ah.
Só que era um coffee shop da França. Não, não quer dizer que o café era da França. A gente vai nos coffee shops dos países, mas normalmente os cafés que a gente toma é Colômbia, Etiópia, Ruanda, Costa Rica, Brasil, muitas vezes a gente, porque o legal é que, legal não, né, mas o legal é que o Brasil exporta os melhores grãos para fora. A gente não fica com os melhores grãos, é sacanagem. Daí a gente vai tomar um café brasileiro lá no exterior, cara, uma coisa de louco. E a gente devia consumir esses grãos, não exportar esses grãos.
Não, mas nós estamos mudando já. Eu vou te explicar um esquema, bons esquemas de cafés. E já tem bons clubes, já tem gente que exporta, que está começando a vender para cá também. E uma vez veio uma matéria da Nova Zelândia que o cara falou assim: brasileiros, parem de tomar café bom, porque se vocês tomarem seu café bom, ele não chega para nós aqui. Então, era um café da Ruanda que você tomou. Era um expresso?
Não, era um Aeropress.
Aeropress. Ah, então talvez por isso que você tomou gosto pelo Aeropress.
Foi, exatamente. Todos os coffee shops que a gente ia, tinha que ter pelo menos o método da Aeropress, ou V60. A gente também experimentava, obviamente, o expresso, mas a gente sempre tomava religiosamente o Aeropress.
Peraí, então você chegava no coffee shop, tomava um expresso só pra ver o lugar, aí depois você analisava a carta de café, tomava um...
Exatamente.
Você gosta pouco de café, então, né?
Cara, mas tem uma notícia meio ruim pra te dar.
Por quê, cara?
Tanto que eu tomei café, cara, destruí meu estômago. Não só café, mas cerveja e vinho, sabe? Gastrite, refluxo, e eu tô ainda lidando com isso e tive que diminuir drasticamente, cara. Eu ainda tô sofrendo com isso, mas daqui a pouco eu melhoro e volto à minha normalidade.
A sua diminuição drástica é para quantos por dia, Marcelo de Moliner?
Cara, tu acredita que eu tenho tomado máximo um por semana?
Ah, não, então você reduziu bem.
Não, eu tive que tirar bem. É, e não, é que me machuca muito o estômago agora. Ah, fora, eu esqueci um detalhe. Fora que eu viajava, né, com café e com o meu mate, né, chimarrão.
Ah, porque você é gaúcho, né?
Exatamente. Então, o mate, o café é cafeína, mate é mateína, né?
Uhum.
É a cafeína do mate. E essa combinação também, ela não ajudou muito o meu estômago. E eu tomava muito quando acordava, até em jejum, às vezes. E principalmente o chimarrão, que é a tradição nossa aqui. Quando eu moro no Rio com meu pai, a gente toma o chimarrão religiosamente de manhã, todos os dias, para a gente prosear, conversar, e é uma tradição nossa, né? Então, não só o café, mas o chimarrão também ajudou nessa buraco que fez no estômago.
Então, você tomava diariamente chimarrão, café, dependendo do dia, cerveja, dependendo do dia, vinho, dependendo do dia, os quatro. Então, de fato, seu estômago...
Sofreu um pouco.
Isso quer dizer que você é um cara humano, né? Que bom, que senão você era um alienígena, né? Você podia comer estanho, né? Tipo um bode. Cara, agora tem um assunto que eu tô tentando fugir dele, às vezes durante os bate-papos, mas que é impossível. Como é que vai ficar o mate com a Covid, cara? Porque o mate é uma cultura. Eu sou mineiro, sei que existe a cultura do mate, né? Acho que você entrega pra pessoa com a mão direita. E numa roda de conversa você sempre devolve o mate pra quem te entregou. Não sei se tem uma lógica pra passar adiante. Mas compartilha-se ali a mesma bomba, que pra nós é o, entre aspas, canudo.
Exato.
Do mate, né?
Exato.
E como é que vai ser isso com o Covid, velho?
Ah, nem me fala. É, por enquanto, como eu tô tomando só com a minha família, é uma coisa. Mas quando a gente começar a se aglomerar de novo e não tiver alguma vacina, por enquanto, vai ser complicado. Cada um vai ter que trazer sua bomba, a sua
cuia também, né?
Exato. Então, normalmente, quando eu tô resfriado, meu pai tá resfriado, antigamente, a gente tinha duas cuias e duas bombas. A gente fazia um chimarrão, um para cada um. Então, de repente, vai ser uma escapatória, cada um trazer a sua querida.
Mas você vai sofrer, né, velho?
Ah, sim. Mas primeiro eu tenho que resolver meu estômago pra voltar.
Cara, você contou... Eu quero falar dos seus parceiros, da influência que eles têm, tanto no que você vai comer e beber, que você acabou de me contar que você teve um parceiro neozelandês que te ensinou a tomar café, num café da França, que não planta café, mas enfim. Mas falando do café ainda, na performance do atleta, porque, por exemplo, eu fui descobrir que o Romário tomava um cafezinho no intervalo dos jogos.
Perfeito.
E que o jogo de futebol, né? Antes do pessoal entrar em campo, você como bom gremista, tricolor.
Exato.
Você, não sei se você sabe, que os caras tomam café no vestiário, que o café é das poucas coisas liberadas no vestiário. No tênis, tem alguma coisa assim?
Cara, tem. Teve até um exemplo. Eu tava jogando em Barcelona. O meu parceiro naquele dia, o mesmo neozelandês, cara, ele tava meio sonolento no jogo e tal. E nós tava com o nosso treinador ali no torneio, daí teve uma virada de lado, ele falou, olhou pro meu treinador, pro nosso treinador, cara, pega lá um expresso pra mim, pra ver se me dá um ânimo, não sei o quê. Daí o treinador foi lá no bar, pegou um expresso pra ele, trouxe numa virada de lado e ele, tomou o golinho, deu uma melhorada, realmente, porque ele pediu um expresso bem forte e tem bastante cafeína e ajudou. A gente tem essa de tomar sempre um ritual antes dos jogos, que nos faz bem. Mas tem, realmente tem essa questão do café nos torneios. Todo torneio tem a sua máquina de café própria para os jogadores. Nas salas dos jogadores, no restaurante dos jogadores tem o seu café. Então é forte.
Mas é máquina, então aquela maquinona de expresso, aquele cafezão pretão para você já tomar e já ir pro campo, até sair soltando fogo nas ventas, como é que é? Pra quadra, né, perdão.
Sim, é uma máquina de expresso normal. Às vezes, por exemplo, na Itália, que são um dos melhores cafés também, As máquinas lá são...
Não, dá vontade de tirar foto, coisa, né, velho? Você fala, pô, vamos levar isso pra casa um dia.
Não, tem dia que a gente toma 5, 6, 7 café da máquina de tão bom que era.
Cara, aqui no Brasil tem máquina dessa que é mais cara do que carro.
Nossa, exatamente, tá crescendo muito essa cultura também, né, do café, tá aumentando de uma magnitude gigante.
O ritual, cara, eu queria que você, se pudesse só aprofundar um pouquinho mais nele. Você falou que tem um ritual e você anda com o seu Aeropress. O seu ritual, antes de ir pra quadra, ele passa por você moer o seu café, ou você tem um ritual de tomar o seu café contemplatório, né, não sei, à tarde, isso que você falou aí, que você moe o seu café, às vezes troca ideia com o técnico ou com alguém da equipe, o fisioterapeuta ou a dupla, ou tem um ritual do café de antes de entrar em quadra e o outro ritual? Me explica, eu quero saber mais disso.
Tá. Na verdade, tudo depende, né? Porque às vezes a gente joga cedo, entre aspas, 10, 11 da manhã, que são o começo dos jogos, ou às vezes a gente joga tarde. Isso vai depender de como a gente está se sentindo, mais para cima, mais para baixo, para ajudar no ritual. Mas eu, em si, eu gosto sempre de acordar. Se eu te pegar meu chimarrãozinho e ir para um estabelecimento do torneio, que eu fique como se fosse uma meditação, assim, sabe? Eu fico lá no meu canto, tomando meu chimarrão com a minha cuia e tal, levo meu cafezinho, daí eu tomo primeiro.
Sozinho?
Muitas vezes sozinho, porque serve como uma meditação para te pensar no jogo, para te pensar o que tu precisa fazer dentro do jogo, né? E também, às vezes, eu gosto muito de ficar sozinho para te ter aquele teu tempo para ti mesmo, sabe? Meu ritual basicamente é esse: eu tomo meu chimarrão num lugar tranquilo, levo minha Aeropress com meu moedorzinho, com meu café, minha térmica que já vem com água quente e tal, tem todos os aparatos. Daí eu faço tomo meu café, isso é no mesmo momento, eu tomava chimarrão e café ao mesmo tempo antes de...
Por acaso seu estômago virou uma bomba, você não sabe por quê, né? A lua tá encraterada lá, encalacrada, mas tudo bem.
E isso era antes de tomar o café da manhã. O café da manhã nos hotéis sempre são bons, né? Principalmente o nível de torneios que eu tenho jogado, que são torneios grandes, e os hotéis normalmente são 4, 5 estrelas. O café da manhã é a melhor refeição do dia. Tu acorda 2 horas antes lá para fazer a tal da refeição. Daí eu faço primeiro esse ritual do café e do chimarrão. E daí eu meto o café da manhã pra começar meu dia.
Então você tomava esse café e esse chimarrão de estômago vazio antes de comer e depois você comia o café da manhã?
Exatamente.
A refeição, né?
Isso.
É. Então, que estranho que seu estômago, né? que coisa.
Parece... Mas eu só entendi depois de ter o buraco, né? A gente não acha que não vai acontecer com a gente.
É. Porque, assim, agora falar nisso não adianta patavina, né? Mas quem sabe se você tivesse comido e depois esperado, assim, sei lá, 10, 15, 20 minutos e depois feito o seu... Mas enfim, rituais, né, cara? Vocês atletas têm isso aí, a gente tem que respeitar. Agora me fala um negócio, velho. Eu já pensei em fazer isso, cara, e eu fiquei com vergonha de levar o meu moedor pra um lugar pra moer café, porque assim, o mate que vocês tomam, né? Vocês gaúchos, argentinos e uruguaios também,
uhum.
O mate, cada um faz o seu, o cara tem a cuia dele. Se você vai num hotel que tem muito argentino, o povo nem conversa, o cara só estica, assim, a mão com a garrafa térmica, os caras devolvem ela cheia de água quente. Tipo,
é verdade.
É sabido isso, tipo, é linguagem universal, você não tem que explicar, o cara pega e beleza.
Exatamente.
Mas assim, o café, velho, ele tem um negócio muito bizarro, porque ele cheira muito bem. Eu já pensei um dia em comprar aquele sachêzinho de café que tá vendendo agora, o Drip Coffee, né, que é um café coado que vende no sachê. Imagino que você já tenha visto isso, né?
Não, cara. Você
nunca viu?
Não.
Pô, então nós vamos dar um jeito de mandar um pra você.
Ah, coisa
tomar
boa.
Um por semana. Mas assim, Eu morro de vergonha, cara. Eu tinha vontade de fazer um dia um drip coffee desse no avião. Só que eu imaginei, velho, um avião. Porra, o avião inteiro vai cheirar meu café. Então eu não sei se eu vou ter um momento contemplatório ou se eu vou ter um momento de olho gordo, tá? No restaurante do hotel, isso nunca passou na sua cabeça, não, velho? Porque cheira bem. Isso é o café é moído, velho. O cara da mesa do lado, a não ser que você esteja no Taj Mahal, um gigante, um lugar assim, na Babesco, as pessoas em volta vão cheirar. Quando você coloca água, então...
Cara, e esse é... Tu falou nesse ponto, eu até esqueci de comentar. Esse é um dos meus rituais. Quando eu moo o café, cara, tu sabe se o café é bom ou ruim quando tu cheira o café. Primeiro, quando tu moe ele, tu na hora tu sente o frescor do cheiro e tu sabe, nossa, esse café é bom, cara. E esse é um dos rituais. Antes de tu colocar água, eu sempre ficava aqui, ó, perto do moedor, cheirando o café. Nossa, isso trazia uma paz interior.
Que bom, mas a inveja nunca te... Seu mental é tão forte que você diz, visão de túnel, assim, você e o seu café.
É, normalmente eu tomo meu ritual sozinho, então eu nunca pensei em fazer esse ritual no avião, eu nunca tive esse problema ainda, mas olho gordo vai ter, porque cheira bem esse bichinho.
Pois é, será que eu atrapalhei seu mental agora, que em vez de estar concentrado no seu café no próximo jogo, as pessoas estão me olhando, meu Deus e tal. O mental para você, é claro que o mental é muito importante em todo tipo de modalidade, né? A gente acho que vive uma revolução do esporte, tanto físico quanto mental, né? Porque tem um Cristiano Ronaldo da vida, por exemplo, no futebol, o cara tá superando as marcas de preparação física, acho que no basquete LeBron James também, tá conseguindo atingir números fantásticos. Eu não conheço a fundo, mas assim, é muito engraçado ver o pessoal do tênis conversando. Pô, fulano de tal, excelente jogador, ele tem um mental violento, esse cara vai longe, assim. Às vezes, pra quem tá de fora, parece que o mental no tênis é até mais importante do que a técnica do cara.
Não, concordo.
Explica um pouquinho pra quem tá de fora, assim, se você pudesse, sei lá, em um minuto, por que que o mental é tão importante no tênis, assim, pra alguém que tá ouvindo a gente, que só, pra ele futebol é só a única modalidade esportiva, o resto é atividade física.
Eu acho que o mental no tênis é muito importante, mas o que tu falou primeiro, da preparação física, eu acho que é o fundamental. Porque mesmo se tu tiver um mental muito forte e tu não tiver uma preparação física boa hoje em dia, o teu mental ele não vai acompanhar, porque tu vai estar cansado, tu vai estar despreparado e teu mental ele vai junto com tudo isso. Então, para mim, francamente, a preparação física é o mais importante. Todos os melhores jogadores eles vão estar super finos com a preparação física. E daí o mental ele vai ser o diferencial desses jogadores, que é o que acontece com o Djokovic, com o Nadal, com o Federer e com os melhores jogadores. Eles já têm essa preparação física nata deles, e eles se diferenciam dos outros jogadores com a experiência, com o mental forte, saber manejar melhor os pontos importantes, não sofrer tanto com a pressão nesses pontos importantes. Daí sim o mental faz o diferencial, mas a preparação física para mim é o segredo na simples. Nas duplas é diferente. Nas duplas a preparação física não é tão importante quanto na simples, porque não é um jogo tão físico. Nas duplas tu só joga meia quadra, que nem
a metade da frente ou a metade de trás, né?
Sim, mas eu tô cobrindo metade e meu parceiro tá cobrindo a outra metade. Isso. Sim. Que eu digo. A gente não precisa correr que nem um para-brisa, que nem acontece às vezes alguns pontos na simples, né? Então a gente só tem um lado e o parceiro cobre o outro. E como é um jogo mais dinâmico, mais de reflexo, e também é um jogo que tu dura entre uma hora e meia, tirando o Wimbledon, que é um torneio que ainda existe os 5 sets nas duplas, que esse ano passado que aconteceu, eu tive dois jogos que eu joguei de 4 horas, daí é uma exceção. Daí sim, em Wimbledon é um jogo físico também nas duplas, mas tirando o Wimbledon é mais dinâmico, mais mental, mais estratégico as duplas. Mas na simples, sim, o mental é super importante juntamente com a preparação física.
Então o simples e dupla são jogos distintos, né?
Exatamente, são dois esportes, a gente diz.
São dois esportes. Você falou do Djoko, cara, e dessa questão do mental, a entrevista é contigo, né? Mas assim, Eu acho engraçado o cara conseguir ter esse mental forte e ainda conseguir brincar, né? Porque ele é um cara bem humorado, tanto em quadra quanto fora dela, né?
Cara, ele aparenta ser muito bem humorado. Ele tenta fazer uma imagem dele boa fora das quadras. Fora das quadras, eu gosto muito do Nadal e do Federer. Do Murray também eu gosto mais. O Djokovic, ele fora das quadras, com os jogadores em si e tal, ele não é uma pessoa tão benquista ali, não tem um carisma muito fora das quadras como ele aparenta ter na frente das câmeras. É tipo um fake news, eu acho.
Olha só.
Ali a gente que está ali dentro, a gente vê essas coisas. Quem está fora, por isso que ele tenta... colocar essa imagem dele diante das câmeras. Só que quando ele joga pro Federer, por exemplo, para quem que tá a torcida? E ele se sente muito incomodado com isso, né? Teve várias entrevistas que não só ele, como os familiares dele, se incomodam com essa... que o Federer ser super bem mais quisto que ele.
Olha só, rapaz... Eu já ia até contar um caso positivo dele, porque o meu irmão encontrou com ele na Croácia um dia e falou alguma coisa do Brasil. Ele falou assim, tá, mas só se for de Belo Horizonte. E aí meu irmão ficou, pô, sou de Belo Horizonte. Tá.
Ele é gente fina, não quero dizer que ele não seja.
Mas então tem um personagem ali.
Ele faz, com certeza.
O pessoal do futebol conta que o Ibrahimovic também, quando ele tem um personagem que ele põe e tira, assim, de cena, que diz que no vestiário ele é de um jeito, foi pra quadra e vai pra entrevista, ele é outro.
Se tu for ver o documentário também agora do Michael Jordan, não sei se tu viu.
Sim, não tem como não ver.
Cara, esses caras, eles fora da quadra, eles são super difíceis de convívio, porque imagina, tem até entrevistas que os caras falam do Jordan, que cara, os caras não têm essa amizade, eles têm respeito, mas que o cara, ele é tão obstinado, que é tanta perfeição, ele tenta puxar tanto os colegas ali de time e tal, que tem determinados momentos que o cara é xarope, que os caras não querem nem ver pintado ele fora da quadra. É difícil, cara?
Falando agora de alimentação no tênis, uma vez há muitos anos, cara, eu acho que foi até antes da geração Guga, assim. Eu lembro de estar vendo uma partida, zapeando, assim. Eu não lembro quem foi. No meio do jogo, comeu uma banana com casca, velho. Numa virada.
Com casca?
Com casca. O cara lapo na banana com a casca. Isso é comum no tênis ou foi só uma vez que eu vi isso na vida?
Cara, eu nunca tinha visto isso. Eu acho que não é comum, não. Eu nunca vi isso. Mas tem muitos jogadores ainda que comem a banana dentro do jogo. Que o Guga fazia muito disso. Comia a banana dentro das viradas do jogo. Mas ainda existe muitos jogadores... com esse ritual, sim, mas com casca, cara, nunca vi ninguém, não.
Engraçado que eu vi uma entrevista do Guga, e isso que você parece que você tem com o café, acho que ele tinha até com a banana. Eu já vi ele falando, cara, banana já ganhou muito jogo. Era o meu amigo fiel, eu sentava no banco e ela tava ali. Então, vamos lá, eu ia ser, enfim.
É verdade.
Ele conta isso em entrevista, né?
Ele tinha esse ritual muitas vezes nos jogos mais longos, assim, ele tinha o kit banana, né, do lado, sempre perto dele. Deve ter ajudado bastante ele, com certeza.
Você já jogou com neozelandês, atualmente sua dupla é um holandês, não é isso?
Meu parceiro agora é um holandês, Matthew Middelkoop, é o nome dele.
Eu vi escrever isso deve ser muito difícil. Falando assim tá legal, mas eu acho que escrever isso deve ser complicado. Você já jogou com croata também, alguma coisa assim, ou eu tô viajando?
Croata, agora de cabeça... já joguei com croata, sim, mas foi torneios esporádicos, nunca assim uma parceria fixa. Eu já joguei com um indiano, com alguns meses, na verdade dois indianos. Eu joguei com um mexicano por um bom tempo também, esse neozelandês e esse agora o holandês, que é metade holandês, metade russo. A mãe dele é russa. A genética é boa do bicho.
Não, e holandês é um negócio muito doido, porque a Bélgica tem um canto ali que fala holandês também, que, tipo, a Bélgica tem uma parte que fala francesa que fala holandês e outra parte, eles não... É um negócio meio independente, assim.
Isso.
Mas a reflexão que eu quero te propor é até ligada a isso. Você aprendeu a tomar café com o neozelandês na França.
Não foi na França. Foi no, nos torneios em si. Na
foi
França,
melhor café.
Foi um coffee shop que a gente achou lá que a gente deu, os dois deu nota 10 pro café, mas não foi na França que a gente aprendeu a tomar café, não.
Saquei. Mas me conta uma coisa, você aprendeu a tomar café com esse neozelandês, você aprendeu a comer alguma outra coisa, ou a beber alguma outra coisa com esses outros também? Porque o indiano, por exemplo, a culinária é riquíssima, pode ser, ame ou odeie, né, mas assim... É muito variado. Você teve algum hábito que você pegou assim de alimentação com essa turma?
Sim. Quando eu joguei ano passado, o indiano, ele adora comida indiana, obviamente. Então, ele me levava para os restaurantes alguns indianos. E eu nunca tive o hábito de comer comida indiana. Daí, tu vai experimentando aqui, experimentar lá e tal, vai aprendendo sobre outras culinárias. Óbvio que a gente já jogou já em tantos países que a gente... também é um ritual ir em um que outro restaurante de cada país para conhecer a culinária, experimentando coisas novas. Confesso que gostei da comida indiana. Eu não gosto de comida muito apimentada. A indiana tem é bem apimentada. Eu sempre pedia sem tanta pimenta.
Mas... Que...
Vai ver que a pimenta com café, com chimarrão também deu uma bola de neve... E pegou estômago.
Você pode escrever um livro depois. Eu crio uma bomba no meu estômago e sobrevivi. Jogador de tênis profissional. A comida indiana tem um negócio legal, cara, porque assim, nessa onda que a gente vive agora de comida vegana, ou às vezes até vegetariano, tem muito prato no meio da comida indiana que segue isso, né, que é vegetariano, e eles talvez não façam, isso é um prato, eles não falam que é um prato vegetariano, né, acho que eles não têm esse tratamento todo, né.
É verdade, confesso também que fiz já testes de parar de comer carne para ver se eu melhorava no meu desempenho de quadra. Também tem um ritual antes dos jogos, que é eu não como carne antes dos jogos, porque eu sinto que eu fico mais ágil, mais, com melhor reflexo, a digestão ela é mais rápida. Então isso é um ritual antes dos jogos, eu não como carne. Quando eu fiz esse experimento de ser vegetariano, eu fiquei acho que um mês e meio sem comer carne, emagreci 4 quilos, aí não me ajudou muito, porque eu tenho dificuldade em ganhar massa muscular e peso, então me prejudicou isso, e óbvio que eu me senti super ágil, mais rápido, sem sombra de dúvida, mas pro meu corpo não fez tão bem. E eu manejo muito bem não comendo carne em todos os jogos. E churrasco é meu prato preferido, então para tirar carne da minha vida não vai ser tão fácil assim, não.
Tirar carne antes do jogo é o dia do jogo, é a semana do jogo, são os dois dias que antecedem?
Não.
Ou tipo assim, 2 dias antes e o torneio que você vai jogar? Porque é sempre um torneio, né? Nunca é um jogo só, né?
Por exemplo, eu vou jogar 2 da tarde... Eu não como carne no café da manhã e no almoço do mesmo dia. Na noite anterior não tem problema ter comido.
Mas isso é um... Você acha que isso é um pouco do ritual ou isso é fisiológico? Ou é uma mistura dos dois, assim?
É como o meu corpo responde melhor. Eu com os testes que a gente faz com nutricionistas, endócrinos e tal, eu fui testando tanta coisa, e eu como isso, eu me sinto melhor, eu como isso, eu me sinto mais pesado, a digestão dificulta, então eu vou comer aquilo que eu acho que eu vou performar melhor, né? Então, com todo esse conhecimento de vários anos, agora eu sei, eu preciso fazer isso antes do jogo, e é o que eu faço.
Você se considera um cara natureba, assim, que come muito bem e tal, ou você teve que se tornar pela sua profissão de tenista?
Ah, eu como muito bem. A única coisa que eu não gosto é... Não é que eu não gosto, mas eu tive um trauma de criança que é goiaba.
Por quê, velho?
Cara, eu comi... meus avós têm casa de praia, né, em Santa Catarina, e no dia que a gente ia voltar de carro pro sul, para Caxias, demoram uns 5, 6 horas, no nosso pé de goiaba lá de casa, eu comi alguma goiaba bichada. Eu passei o caminho todo até Caxias, pedindo para parar o carro, para eu vomitar e ficar, fiquei mal. Daí com o cheiro da goiaba é o trauma que eu tenho de criança. É a única coisa que eu não gosto. Eu gosto de tudo.
Que tristeza. Então goiabada também, tipo, nunca.
Goiabada eu gosto.
Ah, não. Então a solução no mundo, então. Pera aí.
A solução no mundo. É, eu só tenho com a goiaba. Acho que é o trauma de tu lembrar da viagem e não querer comer de novo. Só isso.
Bicho, um milkshake muito legal pra fazer em casa, você que está em casa, se você estiver trancado em tempos de Covid, além de paçoca, é goiabada com sorvete e um pouquinho de leite.
Nossa senhora, que bomba, hein?
Ah, falou o cara que tomava chimarrão, café de barriga vazia, né? Pode falar muito, né? Isso pra você é muito... O que é uma gordice pra você, velho?
Cara, eu amo doce. Então, Toda refeição tem que ter um docinho. Tenho meu chocolate sempre guardado às 7 chaves ali na mala, nos armários de casa. Tem que sempre comer um quadradinho só para tirar o gosto da comida que ficou da refeição. Isso aí eu sempre faço. Mas o meu doce favorito é quindim.
Olha o doce de ovo. Mas uma gordice é tipo comer um quindim? Que dia que você fala, velho? Hoje eu vou fazer um trem gordo. Hoje eu vou sentar o pé na jaca. Você não tem isso?
Tem. Pega um domingão assim que tu tá vendo filme, Netflix o dia inteiro. Pega vou comer. Eu adoro fazer pipoca doce. Pega um pote de pipoca doce com sorvete, às vezes tu chuta o pé da barraca, não tem...
Eu adoro pipoca, vamos falar sobre pipoca doce. Você faz a sua ou você compra pronta?
Não, faço. Isso aí eu aprendi com meu avô.
De panela, é claro, então, né?
De panela, tem a panela especial, aquela especial com a...
Sim.
Com a... como é que se diz? Com
eu chamo pipoqueiro, pipoquete.
Pipoqueiro, exatamente. Nossa, é tradição.
E você coloca o açúcar quando o milho tá lá na panela ou você faz o caramelo e depois joga em cima?
Eu coloco tudo misturado. Eu coloco a pipoca, coloco açúcar, um pouquinho de azeite e água. Deixo ela ali ferver e ela estoura assim. Se não coloco chocolate, não coloco...
água. Tá aí, eu nunca usei água na minha pipoca doce. Cara, então vamos trocar experiências gordas pra sua próxima, meu querido Demoliné. Você vai fazer com óleo de coco, que eu sei que é uma coisa gorda, mas de vez em quando pode. Ao invés do azeite, você vai usar óleo de coco.
Perfeito.
E quando ela estiver estourando, você tirar que ela estiver quente ainda, porque fica puxento, daquele caramelo assim, programa de receita, daquele que você até dá uns fios assim, você vai pegar um saco de aquele coco ralado, úmido e doce.
Sei.
E vai jogar em cima, ele vai colar um pouquinho assim. E se você quiser ficar mais gordo ainda, que aí depende do seu nível de gordice no dia.
Gordice.
Você pode pegar uma colher de leite ninho e, tipo, dar uma sacudida assim em cima que a pipoca vai pegar ela também, cara. Então, assim...
Bah, Deus do livro.
Essa aí
tu me escreve por WhatsApp essa receita.
Ih, fácil. Não, se você quiser, a gente marca um call e faz junto. Eu daqui, você daí, meu irmão. Pô, tá louco.
Fechado. Não,
ainda faço post o dia que eu fiz pipoca com o Marcelo Demoliné. Pipoca doce. Cara, pipoca é muito bom. Eu já te perguntei, você tira foto de comida?
Quando eu cozinho, sim.
E você posta essas coisas, velho?
Ou
é só, tipo, só pra amigos?
Eu posto, às vezes eu posto. O meu carro-chefe é carbonara. E daí sempre que eu faço uma boa carbonara, eu vou lá e posto. Essa receita aí de carbonara, todo meio tenístico ela conhece, essa minha receita. Eu já fiz em torneio, em Paris, lá quando o pessoal alugava os... Como é que se diz? A parte hotel que tem a cozinha dentro do quarto. Eles me pediam para fazer a carbonara, me pediam para ensinar a fazer a carbonara. Então, é sempre um programa, assim. Mas agora todo mundo sabe fazer, eu não preciso me preocupar mais em ensinar.
E também agora você fica em hotel 5 estrelas. Você não precisa mais fazer o seu carbonara.
Ah, mas eu gosto.
Tem um caso engraçado, velho, de você ter feito um carbonara um dia, alguém ter ficado surpreso, ou tipo, você cozinha, uma coisa do tipo, assim?
Cara, os caras me pedem pra fazer até hoje essa carbonara. E lá no Rio, quando a gente treina, cozinhar pra mais que 4, 5 pessoas é difícil.
Sim.
Cara, eu cozinhei para 20 pessoas, cara. Daí, foi
Você acha difícil. Que é só aumentar a receita e vai dar tudo certo, né?
Nossa, foi difícil agradar essas 20 pessoas, mas foi que nem um preparo físico. Porque tu ficar lá cozinhando para 20 pessoas demora, Deus do livro. Mas foi legal.
E tem que fazer um preparo legal, um mise en place. Qual foi a coisa mais bizarra que você já comeu, assim, em viagem? Que você falou, meu Deus, não acredito que eu comi isso.
Canguru.
Bom ou ruim?
Cara, tem gosto de carne normal, só que é meio duro, assim. Eu não sei se eu comi da melhor qualidade de canguru. Eu nunca imaginei que eu ia comer o canguruzinho. Sempre via ele saltitante lá e tal. Não, nunca achei que ia comer canguru. Daí meu primo mora em Melbourne, na Austrália. Ele falou, ah, deixa eu te fazer experimentar, fazer um canguru. Tá, vambora. Aí tá, foi. Mas eu já fui pra Tailândia. E lá eu fui no mercado público. Cara, cada bicho que eu vi, meu pai do céu, aquilo lá eu não comeria. Baratas, larvas, nossa senhora, isso aí eu não como nem pagando. Os caras comem até morcego na China?
É, na Khao San, ali tem em Bangkok também, aquela rua da loucura.
Aí mesmo, aí mesmo.
Você já se premiou com alguma comida, velho? Você falou assim, ó, se eu fizer tal coisa, eu vou comer não sei o quê.
De cabeça eu não vou lembrar.
E cerveja, meninão? Qual que você gosta mais?
Eu gosto de Weiss.
Weiss?
É.
Você tem família alemã ou o quê?
Não, italiana. Cara, sempre foi assim, o meu paladar foi mais de cerveja de trigo. Eu gosto de pale ale. Até tem uma história de empreendedorismo. Aqui em Caxias, com um amigo meu, a gente abriu uma cervejaria.
Olha só.
E daí a gente fazia cervejas, meu amigo fazia. Fazia a Pilsen, a Pale Ale e a Weiss.
Uhum.
Cara, foi bom o empreendimento. Depois a gente vendeu e tal a marca, mas foi bem legal.
Foi legal porque business-wise, assim, financeiramente valeu a pena ou foi legal o desafio de ser, foi. Eu sou dono de cervejaria, prazer, exatamente. Eu sou empreendedor.
A segunda opção, porque... questão de remuneração não foi das melhores, não.
Que é uma comida de casa, velho? Que você fala assim, ó, cheguei em casa, tem que ter.
Eu gosto sempre de ter um arrozinho com ovo. Arrozinho com ovo, o ovo molinho, assim, tu coloca em cima do arroz, bota azeitinho de oliva e um salzinho, pô, pra mim. Feijão eu gosto muito. Meu pai faz um belo de um feijão.
Muito bem.
Cara, mas é coisa simples. Eu gosto de descascar legumes, colocar no forno e dele. É uma coisa também fácil de fazer. Às vezes tu chega cansado dos treinamentos e tal, pra te cozinhar todos os dias é cansativo. Daí tenta achar alguma solução pra que seja mais prática.
Eu quero que você fale pra mim. O vinho? Qual vinho?
Vinho? Malbec.
Tem algum rótulo específico?
Cara, eu gosto muito do Angélica Zapata.
Ah.
Eu gosto... O quê? Não.
Pessoa internacional viaja, né, velho? É porque o Angélica Zapata não é dos mais baratos. É excelente vinho pra quem gosta,
perfeito.
Né?
Perfeito. Cara, eu vou te dar um que eu conheci essa semana. A uva chama-se Ancelotta.
Oh.
Que coisa maravilhosa. Já tomou alguma vez primitivo?
Só se for numa festa fantasia, eu vesti de Uga Uga. Não me lembro.
É um vinho italiano, é uma uva italiana. E ela parece muito com essa uva. Essa uva Ancelotta também. A garrafa custa R$20.
Aí,
ó. Esse é um vinho de dia a dia maravilhoso. Tomei até ontem com a minha família, duas garrafas.
Já teve algum jantar com alguém que você tomou um vinho, com alguma pessoa que tipo, era tipo seu ídolo, que você falou assim, meu Deus, tomei tal vinho com fulano de tal e foi sensacional, teve isso?
Não.
Tá bom. Ok. Então vamos lá, última pergunta. Quero que você projete pra mim a refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito. Aí você pode colocar o prato principal, sobremesa, o que, que vai beber. Enfim, quero que você projete pra mim o que, que é isso pra você.
Bom, o lugar, na minha casa de praia, nossa casa de praia lá em Pinheira, na Santa Catarina, que é do lado da Guarda Embaú, com a minha família, sem sombra de dúvida. Um churrasco de ovelha.
Opa!
Carne bem macia, aquela paleta, aquele carrezinho. Meu Deus do céu! Daí faz um arrozinho, farofinha, coraçãozinho, um salsichãozinho, sobremesa. Pô, podia ser um quindão, né?
Sensacional.
Um quindão bem grande. Pode ser sorvete também. Eu ia dizer, vai depender do clima. Se tiver frio, vinho. Se tiver calor, uma cerveja. E é isso. A família inteira reunida.
Quem mais importa. Muito obrigado. Tomou gosto, velho. Curtiu?
Legal demais. Te agradeço pelo convite. Nunca tinha tido uma conversa assim sobre bebidas e alimentação. Foi bem bacana de ter participado. Obrigado pelo convite.
Sensacional. Meu querido, legal. Dia que você vier em Minas Gerais, se um dia isso acontecer, já está marcado uma cerveja ou um café nosso, né?
Opa! Ah, com certeza. Maravilhoso. Estou correndo para resolver a pepino do meu estômago, que já vai completar um ano, cara. Acredita?
Ai.
Então, tô correndo para resolver isso aí, para poder tomar esse cafezinho aí, essa cervejinha contigo.
Então, vambora.
Se for pro Rio de Janeiro, também avisa. Vai lá conhecer a nossa academia e vai ser bem tratado.
Tem que ir, vai ser um prazer. Marcelo, muitíssimo obrigado pela gentileza.
Que isso, prazer meu.
Sensacional. Maravilha, meu querido. Muito obrigado. Valeu, viu, velho? Um abraço pra
você. Valeu. Te cuida. Um abraço.
Você também, irmão.
Valeu, valeu.
Rapaz, quem diria que um cara que roda o mundo e fica em hotéis 4 ou 5 estrelas ia ser fã de arroz com ovo? Eu já vi muita gente que posta foto de arroz com ovo, tipo assim, vocês nunca entenderão, ou então, tipo, apenas entendedores entenderão. Cara, quem gosta de arroz com ovo tem um relacionamento profundo com esse negócio, né? Tipo assim, eu acho legal um arroz com ovo, um queijo em Minas por cima, ali um salzinho só pra dar um chá. Mas eu não tenho essa coisa toda com arroz com ovo, não. Tipo, acho legal, mas bacana, né? E que cara simpático, né? Que cara, gente boa, assim. Que bate-papo legal com o Marcelo. Como é que ele fala com muita espontaneidade sobre as coisas que ele viveu, até o próprio convívio com os outros tenistas, né? Quanto ele foi sincero sobre Nadal e o Djoko, né? Pra quem que é a torcida de todo mundo e os personagens que são construídos em volta. Que bacana. E outra coisa também, o seu Demoliner. Tem gente que chama de Demo, mas chamar o cara de Demo, né? Parece como é que cantor gospel faz fita demo. Enfim, esse carbonara que ele faz aí, um dia eu vou experimentar, rapaz. Vou ver se esse cara é bom de cozinha mesmo. Eu vou contar pra vocês aqui se é bom. Galera, eu sempre peço pra quem escuta a gente curtir, favoritar, assinar nas plataformas de podcast. Eu vou ler algumas revisões aqui e feedbacks que eu recebi que são muito importantes. No Apple Podcasts, o Vinícius DG classificou a gente como 5 estrelas. Muito obrigado, Vinícius. E falou o seguinte: o podcast é maravilhoso. Quem não gosta de falar sobre comidas e bebidas? O papo do Mário é sempre interessantíssimo. Muito obrigado, meu cara. Com pessoas muito divertidas, cultas e com ótimas histórias e dicas. Pô, eu agradeço em meu nome, em nome dos entrevistados também. Isso que eu li uma revisão do Apple Podcast. Então, se você escuta a gente na Apple e quer deixar uma revisão lá para quem está chegando de fora poder ler e saber o que acontece. E também, à medida do possível, eu vou ler algumas revisões aqui também que a gente recebe no Apple Podcast, porque eu acho legal, acho que tem que ir. Certas palavras tem que ir à distância. O Dudu, BH, ele mora fora do Brasil, contou para mim, mandou aqui um Instagram, no Instagram do Tomei Gosto. Falou: Mário, os podcasts estão muito bacanas. Escutei os três que faltavam, ou seja, o cara maratonou esse tanto de podcast um dia desses à noite e achei um melhor que o outro. Muito obrigado. Valeu, Dudu. Aliás, obrigado. Tem muita gente que mora fora do Brasil e escuta esse podcast. Fico tão feliz de poder ser um elo de ligação entre vocês e a nossa cultura, né? As coisas que a gente gosta de comer e beber, porque comida e bebida também é cultura. Mais um review que eu recebi aqui no Instagram do Adriano West. Ele falou assim: cara, sábado antes do almoço, tomando uma cerveja, eu parei para ouvir o podcast com o Marco Túlio, guitarrista do Jota Quest. Camarada do bem, também achei, velho. Achei o Marco Túlio um cara muito legal e essa descomplicação dele, né, de ser o cara do pop rock e tal, mas quando você vai ver o que ele gosta de comer, beber, o que ele gosta de falar, é interessante. E o Adriano ainda complementa: concordo demais com ele em relação ao restaurante. Já fui no restaurante chiquérrimo de São Paulo, não vou falar o nome aqui, e foi uma experiência sensacional, mas não faz meu estilo. O Marco Túlio falou isso na entrevista com ele também, né? Que ele já foi um lugar que ele tinha que ficar bem vestido e tal, mas queria estar do lado de fora para curtir o dia. Valeu, muito obrigado. Enfim, sucesso para todo mundo. Ou seja, se você quiser falar comigo, quiser avaliar também o nosso podcast para que mais pessoas possam ler, seria muito agradecido. Vai ser bom para quem está chegando de fora e ver o que é dito sobre aquele podcast, beleza? Redes sociais do Tomei Gosto. Tomei Gosto, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. O nosso blog sempre tem matérias sobre os entrevistados. tomeigosto.com.br/blog. E volta e meia tem uma coisa ou outra que eu posto lá sobre uma comida, uma bebida, uma coisa diferente que está acontecendo. Eu sou Mário Alasca, você me encontra nas redes sociais, Mário Alasca com K, _, né, no Instagram, Twitter, Facebook também. A produção de áudio desse podcast é de Christian Kitts, também conhecido como Psicoff. Ele tem um trabalho maravilhoso de música eletrônica, já foi muitíssimo bem qualificado. Eu não sei quanto tempo em primeiro lugar no Apple Music, no segmento eletrônico. Se você gosta de eletrônico, procure Psicoff, PSICOFF, que é muito bacana. Essa foi mais uma edição do nosso podcast do Tomei Gosto. Cerveja, café ou vinho. Eu te espero na próxima. Saúde. Valeu. Tomei Gosto.